A tecnologia faz parte do cotidiano e tem sido incorporada pelas profissões, inclusive na medicina. Com o intuito de integrar o atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, com pacientes que sofrem com a falta de profissionais e de infraestrutura adequada, foi publicada a nova Resolução 2227 de 2018 do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta a prática das consultas online, que inclui telediagnóstico, telemonitoramento e telecirurgia. Para entender como essa tecnologia pode funcionar na prática, conversamos com Paulo Mazoncini, professor no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto.
Primeiro, eu gostaria de comentar que isso é uma evolução natural do uso das tecnologias de informação e comunicação na área médica, não é? E, na verdade, existe muita discussão, mas, de certo modo, os médicos já fazem isso há bastante tempo, usando o telefone, por exemplo. É muito comum que um paciente, em alguma situação que tem um médico, por exemplo, particular, ligue para esse médico para pedir alguma orientação. E é muito comum que o médico faça isso à distância, usando, por exemplo, o telefone. Então, no fundo, é uma mudança de tecnologia para fazer algo que, de certo modo, já está dentro da própria cultura. É claro que a hora que a gente fala no uso da internet, que é um ambiente universal, ter um monte de gente conectada, é um processo diferente daquele de uma ligação de telefone que é ponto a ponto. Mas a questão maior é garantir a segurança dos dados que vão ser trocados, garantir a segurança da informação que vai ser utilizada, e a resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece tudo isso. Então, no fundo, eu acho que a grande questão é, se o médico decidir que vai usar esse tipo de instrumento, ele precisa aprender a utilizá-lo de forma adequada, ele precisa ser treinado para isso. Mas do ponto de vista, no meu entendimento, veja, eu sou de formação, sou engenheiro eletrônico, do meu ponto de vista, é só um instrumento a mais que o médico pode utilizar. E que se usado de forma adequada, ele vai ser tão bom quanto qualquer outro tipo de instrumento que o médico usa hoje para fazer atendimento do seu paciente.
O professor explica como deve acontecer o sigilo e a proteção de dados, os conteúdos desses atendimentos online.
Existem mecanismos computacionais que, a hora que você se conecta na internet, você consegue fazer, por exemplo, uma VPN, que é uma rede privada ali dentro da internet. Você pode fazer um mecanismo de criptografia, que é o que é sugerido, inclusive, na própria portaria, né, na resolução do Conselho Federal de Medicina, de maneira que qualquer pessoa que, em alguma situação, consiga capturar os dados que estão sendo trocados ali entre o médico e o paciente, seja dado de voz, ou dado escrito, ou imagens, esses dados estão codificados. A informação binária ali digital está codificada e a pessoa que não tem a chave para decodificação não consegue ler um conteúdo. Isso acontece hoje em dia no WhatsApp, por exemplo. Recentemente já aconteceu a própria polícia querer que o código do WhatsApp fosse quebrado para verificar questões, por exemplo, de troca de informação de traficantes de drogas, esse tipo de coisa. E é sempre muito difícil isso, porque é uma proteção que é feita para não ser decodificado. Então, é esse tipo de proteção que a própria resolução do Conselho estabelece. Você tem que fazer isso no ambiente adequado, usando uma ferramenta adequada, de maneira que, se alguém mal intencionado conseguir capturar o dado, quando ele está trafegando na internet, esse dado vai ser inútil, porque não é possível desse dado ser lido sem o código que só quem tem é o médico de um lado e o paciente do outro. Então, essa informação fica protegida e ninguém consegue ler. É como funcionam os bancos hoje em dia, né? Quando a gente faz uma troca de dinheiro virtual através dos bancos, a gente usa mecanismos desse tipo para proteger também a informação monetária, vamos dizer assim, né?
Mazoncini fala que esse mecanismo deve ser considerado como uma ferramenta complementar e não deve substituir o atendimento presencial.
Inclusive, na própria resolução do Conselho Federal de Medicina, está estabelecido que a primeira consulta ela tem que ser presencial. Você não pode, pela resolução do Conselho, agora que foi publicada, começar um atendimento de forma virtual. Então, é um acompanhamento. Imagina que o médico tem um paciente, por exemplo, que tem uma doença crônica, né, do coração, diabetes, algo desse tipo, e que precisa ser acompanhado regularmente. Então, isso pode ser um mecanismo de melhorar a situação do paciente de não precisar se deslocar para uma consulta presencial a todo momento. ele pode ser acompanhado mais regularmente, em intervalos menores, de uma forma mais confortável para ele. E é claro, a hora que o médico entender que precisa de um exame presencial, ele vai chamar o paciente para isso. Então, é um mecanismo, na verdade, de apoio às atividades presenciais, que abre mais uma possibilidade, mas não é, de maneira nenhuma, uma proposta de substituição. Na resolução, até existe uma possibilidade para isso, quando eles colocam que para pessoas que moram em comunidades remotas, muito afastadas, isso poderia ser feito. Então, imagine alguém que vive lá no estado do Amazonas e que para ir no médico tem que viajar 6 horas de barco, por exemplo. Essa pessoa poderia, em tese, pela resolução, ser atendida diretamente por algum mecanismo de telemedicina. Mas mesmo isso é bastante controverso, porque geralmente as pessoas que estão nesses locais, hoje em dia também não têm acesso à internet de uma maneira fácil. Mas existe um conceito aí, que é a ideia de tentar garantir que todo mundo, de alguma forma ou de outra, consiga um atendimento mínimo. Então, nesse caso, seria uma exceção. Mas a portaria, né, a resolução do Ministério, do Conselho Federal de Medicina, ele coloca bem claro a telemedicina como uma ferramenta complementar para ser utilizada em situações bem específicas.
Nós ouvimos Paulo Mazoncini, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Maju Petroni, da Rádio USP Ribeirão.